Muito bom dia.
Bom dia.
Bem,
Com esta escuridão.
então, bom dia até ir dormir.
Bom dia até à meia-noite. E quando começa o dia seguinte é bom dia outra
Repara,
vez.
olha lá o problema já aí nessa frase. Bom dia é até à meia-noite.
Sim, não encontro nenhum
Tu achaste que
problema
eu estava a
nessa
dizer bom
frase.
dia para ti? E
Achei que
não
estavas a
para os
dizer
meus
no
ouvintes?
geral, no geral. Mas quem te diz a ti
Vou
que os
dizer
teus
para.
ouvintes não estão a ouvir isto às 3 da manhã?
Então, o que tenho que dizer das três partes do dia? Bom dia, boa tarde e boa noite.
Pronto, eu acho mais simpático, mas o podcast é vosso.
E quem é que decidiu que o dia só se divide em três partes?
Claro!
Essa decisão é de quem?
Sim. Bom final de manhã.
Por
Boa hora
exemplo.
do lanche.
Por exemplo, é
Bom
para eu dizer alguma
crepúsculo.
coisa agora.
Se
Bom
faz.
crepúsculo.
Sim.
Crepúsculo não é bom. Não, eu
Não.
estava a falar do livro, desculpem. É vício.
Ai,
É
adoro o
problema.
livro.
Adoro. Ah, pois vocês são de outra época.
Eu gosto mais dos filmes.
Sim, os filmes são muito melhores. Tens toda a razão, sim.
Das minhas primeiras paixões.
Crepúsculo,
Lua
Lua
Nova.
Nova. Ok.
Em Portugal,
Verdade.
Lua Vermelha.
Ai.
Grande série também.
Rui Porto Nunes, saudades e beijinhos. Nelson
Nunes é o nome do nosso convidado.
Olá.
Um feliz
Bem-vindo.
convidado.
Muito feliz, estou muito contente por estar aqui e muito agradecido.
Um convidado que nos trouxe vinho.
Podemos fazer um tintim?
Vamos fazer um tchim-tchim?
Um vinho ótimo.
Um vinho que desce muito bem, não é?
Uhum.
Não sei, tu és patrocinado por este vinho, Nelson?
Não sou, não sou. Ninguém me patrocina, acho eu.
Então não queres
Não?
dizer o nome, é segredo.
Posso dizer que é um Pacheca.
Então eles agora têm de pagar.
Venha esse pagamento.
Ótimo, é
Estou.
assim que funciona.
Claro, é pá. Podemos conversar.
Bem, Nelson, nós temos uma coisa para te dizer, que não é bem a ti, é o contexto do nosso podcast. Hoje, dia em que sai o nosso episódio.
Eu sei o que é que vão dizer.
Não sabes.
Sei, sei.
Diz lá.
Diz lá.
Vocês comemoram um ano.
E uma
E uma semana.
Ah, e uma.
Mas
Ai,
estás certíssimo.
caneco.
Nós estamos a
Quase
gravar no
certíssimo.
dia em que comemoramos um ano e o episódio vai
Ah.
sair no dia em que comemoramos um ano e uma semana.
Então não estava totalmente errado.
E como no episódio de um ano não comemorámos nada,
para nós é muito mais importante passar de uma semana em que o ano efetivamente já passou.
Porque é um mais um que são
Cumprimos.
dois.
Claro.
Sim.
Ou como diz a minha avó, já andam no segundo, não é? Já andam nos 2 anos.
Nós já completámos o primeiro ano, já estamos no segundo e daqui a um ano completamos o segundo ano,
Tal e
não é?
qual.
E portanto, estamos a festejar hoje a nossa vida em conjunto, a nossa vida de
Como casal,
podcast.
sim.
Ah, como casal, ok. Podcast, sim.
Sim.
E convidaram-me. E eu estou muito contente, muito honrado, porque eu estava a confessar-vos isto há pouco. Eu fiz o meu trabalho de investigação
Tu já tens coisas para
e eu
dizer.
ouvi. Eu tenho muita coisa para dizer. Eu trouxe uma folha.
Começa!
Eu trouxe
Força,
uma
força!
folha. Eu trouxe uma folha com muitas notas e muitas coisas para dizer. Porque eu ouvi, não sei, para aí uns 10 episódios antes de vir.
Tu és um homem obcecado. Com várias
Sim,
coisas,
não
não é?
com isto, mas sim, mas estou obcecado.
Tu és
Então,
obcecado por nós.
vou ficar. Espero eu. E
Tenho
vocês por mim.
certeza.
Isso assusta-me, Nelson.
Assusta?
Sim.
Vocês são sempre tão confiantes, porque é que agora estão
É por
assustados?
seres tu.
Porquê eu?
Não sei, é o teu olhar. O
Ah.
teu olhar obcecado por mim mete-me medo.
Não,
Sim.
não, não, não. Estás a ler mal.
Ah, um homem que tem resposta. Muito bem. Mas a pergunta era, Nelson,
Sim.
como é que tu celebras a vida?
Como é que eu celebro a vida? Ai, pá,
Para além de
fogo.
beber vinho muito vinho,
Com
sim.
duas gajas.
Com duas. Por acaso não gosto muito dessa palavra. Não gosto nada
Não,
dessa palavra, na
eu digo
verdade.
imenso. Uma gaja, duas
Uma
gajas.
gaja. Mas tu podes. Vocês podem, acho eu. Um homem dizer aquela gaja.
Ah, é
É
burguês.
má onda. Acho
É
que é
só com esse
mal
tom.
educado.
Diz lá noutro tom.
Aquela gaja.
Não,
Continua a
diz.
ser.
Bem, ontem conheci uma gaja impecável.
Mesmo assim, já está a colocar
Eu acho que
num
está.
sítio.
O novo primeiro-ministro é
Eu ontem
casado com
conheci.
uma gaja inteligentíssima.
Epá, gaja inteligentíssima, são estão em conflito, são dois conceitos em conflito, acho eu.
Sabem porque é que eu disse que o primeiro-ministro era casado com uma gaja e não disse que a gaja era primeiro-ministro? Porque não sei se dizia primeiro-ministro ou primeira-ministra.
Eu acho que se diz primeira-ministra.
Eu
Quer dizer,
não tenho a certeza.
pois é, agora falas
É
nisso.
uma
Primeira-ministra.
reivindicação de liberdade, mas não tenho a certeza que seja oficialmente.
A ministra.
A
A
ministra?
ministra, sim.
Sim, mas a
Primeiro.
primeira. A
primeira-ministro. O primeiro-ministro.
Epá,
O quê?
A
estou meio
gaja!
esparalhado.
É a
A
gaja!
gaja. Pois, a gaja
Se disseres logo
facilita.
assim.
A gaja facilita.
E então o que é que tu fazes, para além de vinho e gajas?
Eu jogo muito ténis, leio muito e adoro estar sossegado, mas a fazer coisas, mas sossegado.
E assim que celebras a vida?
Sim, no geral. Ah, e a comer bem, essas coisas todas, sim. Acho que, falando um bocadinho mais a sério, acho que celebro, que é uma coisa pretendida, acho eu, mas vá.
Não estou... As pessoas dizem isso, eu não percebo o que querem dizer.
Não sei. Onde é que... Ah, então, eu acho que celebro a vida a fazer, a tentar fazer o máximo de coisas que me apeteçam.
A cada dia?
Sim, sim.
Portanto, é uma, a tua vida é uma celebração.
Tento. Nem sempre, mas às vezes tenho que fazer
fretes. Que passa, não? Por estar sossegado a ler um livro.
É pá, e não é bom. Isso
é o auge da tua...
E não é bom.
Party rock.
Sim.
Sim.
Party animal.
Sim, sim. Total.
Certo. E por isso é que tu começaste este caminho de mental coaching.
Sim. Que correu mal.
Ok.
E agora eu faço outro tipo de mental coaching, que é infiltrar-me na cabeça das pessoas com as coisas que escrevo.
E és milionário.
Até não sou.
Como todos os mental coaches.
Evidentemente. E mentiroso também, como todos os mental... Desculpa.
Ah, é que nós...
Eu sei primeiro por causa do cabelo.
Ah, sim.
Foi que eu tirei primeiro...
Sim, sim. Eu tenho uma farta cabeleira, porque as pessoas não me estão a ver, é preciso contextualizar.
Sim, sim, nós vamos pôr um vídeo no Instagram.
Sim, boa.
Só podem... assim, das tuas sobrancelhas para cima.
Sim, sim. Vamos dizer que a minha testa acaba na nuca, é o que eu costumo dizer. É isso mesmo.
Certo.
É isso mesmo.
É porque és muito inteligente.
Não diria. Só um bocadinho.
Nós, para quebrar o gelo, aqui também, para estarmos ao nível da tua inteligência e do teu estilo de vida, trouxemos um quebra-gelo de mental coaching, ou de... Isso. Qual é a tradução para coaching?
É o inglês.
Não tem, por isso é que se diz em inglês. Não há palavra em português.
Para coaching? Há de ter alguma coisa a ver com treinar, não é?
Treinador
de mentes.
Ok.
Ou como diz a Bela Xavier, o treinador em mentes. Ele dizia isso.
Vê-se mesmo que tu começaste nesta área mental. É. E portanto, para quebrar o gelo, temos aqui uma mensagem de um mental coach que nós apreciamos muito e que nos vai fazer uma proposta para o episódio de hoje.
Vamos a isso.
Olá. Sabes qual é a característica que mais gostas em ti? Vou-te dar um minuto. Qual é a característica que mais gostas em ti? Nas minhas sessões, reparo que temos cada vez mais dificuldade em nos descrevermos. Ora, isto é o resultado das pessoas estarem cada vez menos tempo só com elas mesmas. Vivemos incessantemente conectados, ligados a outros e ao externo. Deixamos de estar tanto tempo só connosco, com os nossos pensamentos, com a nossa criatividade, com a nossa companhia. E assim, conhecermos mais e melhor. E porquê? Porque autoconhecimento é poder.
Pronto, Nelson.
Eu fiquei perdido para a sexta palavra.
Aqui o importante a reter é, qual é a coisa que mais gostas em ti?
Qual é a coisa que mais gosto em mim? Talvez... Eu não estou a demorar por estar a escolher, por serem muitas. Estou a tentar arranjar... Não. Talvez seja o espírito crítico.
A mim é o meu olhar.
Os olhos são o espelho da alma.
Pois é. Dizem. se bem... O que é a alma, não é?
O que é a vida?
Pois, e porque se nós não sabemos definir a alma... Como é que podemos definir o espelho da alma?
É os olhos.
Mas será?
Sim.
A minha audição. Eu gosto muito...
De ouvir?
Da minha audição. É o que eu mais gosto em mim.
Agora bloqueei. É que eu ouvi que tinha de me focar menos no externo.
Epá, o externo é... Essa parte do externo é muito boa.
E fiquei bloqueada. A pensar que estou sempre a olhar para os outros.
O externo no sentido de caixa torácica, não é?
Sim.
Aqui o, sim, depois... sim.
Pois. Eu estou sempre a olhar para o externo dos outros.
Ok.
O teu, por exemplo, está forte.
Eu não olho para o vosso externo porque era má educação.
Podes olhar.
Posso?
Sim.
Está bem. Vou.
Olha.
Eu olho dissimuladamente, sem que vocês reparem. Pois.
Matreiro. Já não é tão...
Às vezes acontece-me.
Porquê é que tu és giro, Nelson?
Porquê é que eu sugiro? Eu tenho uma tese sobre isso.
Claro que tens. E és preparadíssimo, não é? Preparadíssimo.
Claro, sim. Eu acho que as pessoas não são giras. Acho que as pessoas fazem-se giras. Por exemplo, Rita Matias tem potencial para ser gira, só que é do Chega.
Desaparece logo. Ok, tu vês
logo.
Potencial...
Não foi um pum, foi logo. As minhas calças aqui
também. Tu vês potencial onde? Porquê que ela tem potencial para ser gira?
Epá, pelo aspecto físico e tal. Okay. Pronto, tem pinta. Pronto. Só que depois, abrindo a boca, pode-se estragar tudo. Ou pode-se melhorar. Portanto, eu acho que me faço giro com as coisas que faço. Não por aparecer. Eu apareço num sítio e não sou giro. Ok. Espera aí, deixa lá ver o que é que ele tem para dizer. O que me leva, desculpa.
Não.
O que me leva ao meu objetivo para este episódio. No dia 19/10, vocês publicaram um episódio com o Nuno Nunes, por acaso partilham um apelido comigo, mas não conheço, e o episódio tem 1h16. Se eu for realmente giro, vocês vão querer tanto conviver com a minha personalidade que nós vamos ter 1h17.
Tu achas que não...
Quantidade é qualidade?
Neste aspecto eu acho que sim. Se uma pessoa é muito afixe, tu queres passar o máximo tempo possível com ela.
Ou queres que seja rápido e bom para não se estragar nunca.
Pois, mas aí é logo mau sinal. É que a
é
pessoa...
tens medo.
Não, é que a pessoa se calhar não é assim tão gira para nós passarmos esse tempo.
Há aqui um problema, Nelson. O Nuno Nunes chegou a horas.
Foi trânsito. Mas o Nuno Nunes, eu aposto que o Nuno Nunes não trouxe vinho. Eu não ouvi esse episódio, confesso. Nem chocolates, nem livro.
Estás a perceber? Tu não ouves um episódio com 1h16 e queres que o teu tenha 1h17. Tu não ouviste porque era longo.
Não, foi por causa disso. Eu adoro episódios longos de podcast. Eu ouço uma coisa chamada Hardcore History. Os episódios... O tipo lança 2 episódios por ano.
Bem,
o
nome.
Hardcore History.
É um bocado tenso. Uou. Mas o senhor lança 2 episódios por ano. Por ano. E cada um tem 6 horas. Eu adoro aquilo.
E tu ouves aquilo de rajada.
Claro.
Eu estou a ficar já um bocadinho. Um rote na minha voz.
Estás a ficar tocada com o Pacheca.
Isto é impressionante, não é? Um copinho de Pacheca. Pronto,
vocês são jovens.
Pois, tens de começar a beber mais.
Pois. Isto não é por ser jovem, é por ser gaja.
Ah, ok.
As mulheres não têm tanta resistência ao álcool.
Pois é, esqueci-me disso, claro.
São mais frágeis.
Sim, muitas vezes.
Tanto
sim.
Tu como a Rita Matias...
Choram muito. Estou a brincar.
Teriam hipótese de ser... Ah não, a Rita Matias é o teu oposto. Porque ela poderia ser gira por fora, mas por dentro não é, quando começa a falar. Tu achas que não é giro, por oposição, achas que não é giro quando entras num sítio, mas quando fazes coisas já és.
Eu não digo que não seja, mas não é, a minha característica mais valiosa, acho eu. Eu acho que as coisas que digo e as coisas são que faço, acho que sim, acho que me tornam mais interessante.
Tens uma excelente pele.
Tenho uma boa pele, pois. Tens, okay,
já
obrigado.
Já me tinham dito.
Sim, 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 sim. Já.
Tens uma boa pele.
Sim. Pessoas que normalmente estão perto da minha pele.
Como eu? Eu gostava de estar mais.
Não. Ah, sim? Pronto, depois, enfim.
Podes olhar para o meu externo agora?
Posso.
Ah! Olhou mesmo.
Ele olhou!
Pediste?
Podemos dizer porque é que ele é giro ou queres cortar?
Podemos.
Ou já não queres?
Podemos. Fiquei completamente desconcentrada.
Mas bom?
Mas não, não vou pronunciar. Okay. Ah. Vou guardar para mais tarde.
Ok.
Nelson, tu és giro? Porque és escritor, guionista, jornalista.
Não, insultar não vale. Pelo menos assim.
E podcaster.
Ok.
É giro porque parece-nos que és um rapaz que não tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade e um homem também chora.
Não sei se reparaste que no motivo para ser giro anterior fizemos uma piada. É porque tu encontras humor em diversos momentos da tua vida.
Ah, cá está.
É giro. Porque ao ouvir-te falar, parece-nos que crias a partir de uma necessidade intrínseca que tens de expressares. Por isso, quando exploras temas mais pessoais e até alguns bastante íntimos, não és movido pela vaidade e foges à vitimização.
Agir porque, pelo facto de viveres com a consciência latente da morte, o que leva a que vivas uma vida de forma mais livre.
É giro porque em 2022 ganhaste o prémio FITA na categoria de melhor crónica.
É giro porque escreveste 7 livros e isso talvez venha da tua vontade de viveres a vida intensamente, como eu disse, de teres uma urgência para concretizar o que queres fazer.
E é giro porque aceitaste vir ao nosso podcast hoje, porque caso morresses esta noite, terias um santo e feliz final.
É verdade. E vocês tinham um episódio...
extraordinário, o melhor de sempre.
O melhor marketing é morrer. É,
não
é?
Eu acho que ainda não estávamos a gravar, mas o Nelson disse que este ia ser o melhor episódio de sempre. Tu disseste-nos isso.
Uhum.
Se morresse então, era um hype.
Aí...
Era a última coisa de Nelson Nunes.
Pois. Vale o que vale.
Que vontade agora de repente tu falseres de definir.
Eu, do segundo andar eu acho que não morro, mas não sei.
Isto é o segundo andar alto. Isto parece um quarto.
Ah, boa. Então...
pronto. Um quarto andar.
Isto também é um quarto. Está aqui
não
uma cama.
Não estou a dizer que... está. Já reparaste como a cama fica mesmo atrás de mim?
Estou a ver.
Dás-me um empurrãozinho e eu estou lá estendida.
Há uma cadeira ainda, mas...
não, mas a cadeira vai tudo. Vai...
ok.
Pois. Sim, querido Nelson, é isso mesmo. Depois de olhares para o meu externo...
a teu pedido. Calma.
Não, depois não de olhar assim. Para o meu externo...
não foi assim.
Portanto, tu não és jornalista.
Não, não, já fui.
Pois, agora não posso dizer isto.
Não, o que me aconteceu foi... eu cansei-me um bocado do jornalismo porque não podia fazer as coisas, e ainda bem, não podia fazer as coisas à minha maneira dentro de uma redação. E por isso eu comecei a escrever coisas um bocado mais longas, num registro mais ou menos jornalístico, embora eu me coloque na primeira pessoa nos livros que escrevo, uhum. etc. E basicamente faço o que quero. Escrevo sobre o que quero. Ah, isso, bom, vocês ainda não leram, não sabem.
Eu estava a deixar para mais tarde dizer que o Nelson Nunes... ofereceu a cada uma de nós o exemplar do seu novo livro.
Suborno.
Enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal, trouxe Gillian, trouxe Pacheca, trouxe dois livros, trouxe ele próprio.
Este é o teu primeiro livro de autoajuda, da tua jornada de mental coach.
Sim. Foi mais para me ajudar a mim, autoajuda no sentido de me ajudar a mim próprio. Acho que é mais isso, sim.
Ok.
Autoajuda pessoal.
Autoajuda pessoal.
É o verdadeiro conceito de autoajuda. Pois. Porque os livros de autoajuda são para ajudar os outros.
Porque tu és inovador.
Que é um conceito um bocado
uma exploração tonto. Pessoal das várias manifestações da morte.
Tal e qual.
Lá está, auto.
Auto.
Pessoal, pessoal auto.
Exatamente.
Uhum. Não é de automóvel.
Não.
Não, não é
de automóvel. Self-care.
É pá, self-care, não sei. Falar da morte para self-care. Talvez.
Sim, a morte sim. também é self-care. Sim, sim.
É verdade, é verdade. A morte é self-care. Não? Não sei, eu acho que é mais... ou seja, o que é que eu acho? Que se falamos da morte, se tivermos a morte sempre presente, a ideia da morte sempre presente, vivemos melhor.
Não somos malucos. Não, 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 somos não, malucos. Não,
não. Não, não. Não. Talvez também sejamos um bocadinho. Que mal é que isso tem? Nenhum. Mas se nós tivermos com uma frequência saudável a pensar na morte... ganhamos um sentido de urgência. E quando ganhamos um sentido de urgência, colocamos as prioridades mais ou menos no sítio, não é? Há, sei lá, houve várias coisas bizarras que me aconteceram durante a vida, ao longo da vida, e uma coisa que eu dizia a mim próprio com muita frequência era: quando é que eu vou poder fazer isto outra vez? Se a resposta fosse nunca, ou provavelmente nunca, eu ia fazê-la. Isso era porque... espera aí que eu tenho consciência da minha mortalidade e, se calhar, no pouco tempo de vida que eu tenho, 80 ou 90 anos, para ser otimista, não é assim tanto tempo, se calhar é melhor eu fazer isto já porque posso não ter outra oportunidade, não é? E quem diz isto diz coisas mais básicas, tipo, semana passada podia ter jogado ténis com amigos, não sei o quê, mas não, espera, eu tenho que ver os meus avós porque... há uma finitude, não é?
Uhum.
E então fui ter com eles.
Ok, isso é um bom exemplo, porque eu ia perguntar se isso às vezes não te faz desligar o teu consciente. Ou seja, ou a tua consciência das coisas, que é medires pouco a consequência do que vais fazer. Como não vais poder fazer novamente, fazes só, não medindo a consequência que tem.
Mas eu entre o fazer e não fazer, prefiro fazer sempre.
Independentemente das consequências.
Bom,
Nelson, não vou matar ninguém. Mas...
Não. Também, o que é que eu disse há bocadinho? Qual é que é a minha melhor qualidade? Espírito crítico.
Muito bem. Grande resposta. Hã? Ele vai buscar referências do passado. Muita atenção, meninas.
Sempre.
Muita atenção.
Ele não se esquece do que diz.
Porque ele já pensou nisto tudo. Porque ele é uma pessoa que fala em público. Porque ele vem preparado para as perguntas.
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto...
para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser.
Agora estava aqui a escrever e podia fazer um pouco de entrega. Pequenas reivindicações de liberdade. Reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. De
liberdade. Rapazes giros.
Então vamos fazer-te perguntas flash, já sabes a estrutura deste episódio, não é?
Vamos, vamos.
Muito bem. Portanto, para quem nunca ouviu, vais ter que responder honestamente e rapidamente. Tudo bem?
Pouquíssimas pessoas que nunca ouviram.
Sim, claro. Sim.
Entre os milhares e milhares.
Nós queremos agrupar toda a gente.
Claro,
mas como tu és uma figura pública, vais sempre trazer mais algumas pessoas que seguem o teu trabalho mental.
Sim. Mental, ok.
Começaste a ler aos 4 anos?
Sim.
E a masturbar-te?
Epá. Não sei uma idade, mas... sei lá, 10, para aí.
Precoce também. Uhum. Já teres escrito muitos livros quer dizer que tens muita urgência em expressar-te ou que és um comerciante de literatura?
É mais a primeira, porque eu não tenho jeito para vender coisas.
A falta de cabelo e o tamanho do pênis são as duas grandes fragilidades do homem?
De alguns homens.
E quando a bola não entra?
É a ponta para a baliza.
Para além da leitura e da ejaculação, em que outras áreas és precoce?
Deixa-me pensar. Acho que nenhuma.
Quantas peregrinações a Fátima é que já fizeste?
A pé ou de carro?
A pé.
A pé é zero.
De carro também se chama peregrinação?
Epá, peregrinação é ir a algum lado, acho eu, não?
Não sei.
Não necessariamente.
Não tenho
em oração ou não sei o quê. Deve-se,
peregrinação, deve a... vem de oração, sim.
Não deve vir, mas sim.
Vem.
Ok. De carro fui várias, porque os meus pais estão muito católicos, então estive lá com esse filme.
Muita parra e pouca uva?
Alguma parra, bastante uva.
O meu chapéu tem 3 bicos.
Sim.
Quantos bicos tem o teu?
Tem um.
O meu chapéu tem 3 bicos.
Uhum.
Queres que te faça um chapéu?
Sim, sabes fazer chapéus?
Uhum.
Ok.
A tua obsessão pela morte faz-te um assassino em série?
Não.
Tapete ou alcatifa?
Tapete.
Cremado ou embalsamado?
Epá, cremado.
Usas óculos?
Em casa. Usava, mas sim, agora são em casa. Sim.
Dormes com uma luz de presença?
Não.
Isto não é uma pergunta, é só para dizer que te quero.
Ok.
Trabalhas na agência True Stories.
Uhum.
O que é que vem a ser o capítulo?
O quê?
Trabalhas na agência True Stories.
Sim.
O que é que vem a ser o capitalismo?
É a melhor forma possível. Que não é grande coisa, mas foi o que arranjámos.
Se fosses uma mulher com essa cara e com esse corpo, o que é que te diriam?
Credo.
Bem, ainda diz que não é católico. Bom.
Claro, evidente.
Que é o que tu dizes quando vês uma mulher. Credo!
Às vezes.
Às vezes. Boa! Credo.
Há uma expressão que eu adoro que é aleijada de boa, que até cocheia.
Essa eu nunca.
Eu costumo dizer, às vezes eu digo essas.
Tu dizes essa, eu nunca ouvi isso.
Mas eu já ouvi gente
é
dizer.
És de olhão e jogas no Boa Vista.
És do quê?
És de olhão e jogas no Boa Vista.
Nunca tinha ouvido essa, também é boa.
É para a troca. Eu também sei umas destas às vezes.
Tu estás-me sempre a surpreender,
sim,
né?
Sim.
Fogo, sim.
Olha, eu é que sou de olhão e jogo no Boa Vista.
Sim, sim.
E como é que era? É boa de aleijada?
Não, aleijada de boa.
É até cocheia.
Até cocheia.
Muito bem. Achei que estávamos na presença de um senhor.
E estão ou não? Estão na presença de uma senhora.
Agora estamos com dúvidas com esse tipo de afirmações e se é afirmações à gaja.
Ah, aquelas afirmações... Ou aquele mais frágil de... Oh, eu sou muito homem. Esse tipo de coisas, não é?
Sim,
é. Pois. Não, mas sou de facto um senhor.
Nelson, até ao Natal, estamos a propor aqui neste podcast. Ele olha para mim com um sorriso e eu estou a falar de um assunto importante. E agradecer que fizesse uma cara séria ao nível do que eu estou a dizer.
Desculpa, agora não sei se consigo.
Isto é uma brincadeira, estamos na altura do Natal, há causas sensíveis, ok?
É porque tu vens preparar, tens coisas para dizer, não tens?
Tenho duas ou três coisas para dizer, já disse algumas.
Vais dizê-las, todas.
Ótimo.
Agora há uma coisa...
Na nossa cara.
Ok.
Há uma coisa neste momento que é mais importante que tu, que é o Natal.
Há tanta coisa mais importante.
Pouca.
Que eu...
Há uma. É o Natal.
Ah, sim.
Okay. O Natal que está para breve. E nós até ao Natal estamos a pedir aos nossos convidados que nos falem de uma associação, instituição, causa, o que for, aquilo com que se identifiquem, e que nos proponham uma para que possamos contribuir este Natal na incessante busca por presentes. Se calhar podíamos procurar um bocadinho menos nas lojas dos centros comerciais e ir à nossa conta bancária.
Um bocadinho mais nos nossos corações.
Sim.
Também. Se bem que os corações não pagam contas, mas...
Pois, isso é irrefutável.
Servem para muita coisa, mas para pagar.
Olha, que eu não tenho resposta agora.
Quer dizer, eu consigo deixar-vos sem resposta?
Sabes que é do vinho. Eu amoleço muito. Eu tenho de admitir o que
não é a primeira vez que vocês bebem vinho neste programa.
Não, tão é, bom é.
Mas é o melhor.
Ah, okay.
É o melhor vinho.
Espetacular.
Um dos primeiros episódios que gravámos com convidados foi com vinho e eu percebi logo que não podia ser.
Há um ano atrás estávamos parecidas. Que bom. Sim. Fizeste agora reviver algumas boas memórias.
Cometemos os mesmos erros. Sabes porquê? Porque eu também vivo a vida.
E
porque
bem.
Eu penso, vou poder fazer isto outra vez. Quem nunca? É a minha resposta e faço.
Portanto,
bem visto.
A tua associação, então, Nelson.
Sim, há pouco tempo, isso de facto é uma ideia muito digna e nobre. Há pouco tempo eu cruzei-me com uma associação de palhaços, que se chamam Palhaços do Hospital, e o que eles fazem é combater o isolamento, não é só, mas maioritariamente de pessoas idosas que estão em contexto hospitalar, e vão lá um bocado animar a malta e pronto, levar alguma alegria ali ao pessoal. Eu não sei exatamente como é que se pode ajudá-los, mas é pá, no site deles, de certeza que... É
só... Nós deixamos o site.
Sim.
Sim, boa. E eu conheci-os há relativamente pouco tempo, tivemos um trabalho juntos e gostei muito do tipo de trabalho deles. E acho que merecem muito ser apoiados.
E é uma causa nobre.
Sim.
E digna como nós.
E digna como...
Isso nunca teve em causa.
Titi, se tu queres comparar a causas, eu não sou uma
não,
causa.
Não, não, não é as causas, eu não estava a comparar mais causas, mas aos adjetivos. Se faz sentido.
Eu fiquei baralhado, mas também se calhar
é o costume. É,
eu sou da nobreza.
Ah, sim?
Daí eu ser nobre e digna, porque tenho imensa dignidade.
Ok.
E eu gostava de saber quantas pessoas é que começaram a cantar "O que faz falta é animar a malta, o que faz falta", quando o Nelson disse
pois
eles vão lá animar a malta.
Eu pensei nisso no nosso segundo anterior a dizer.
Eu contive-me para não interromper o teu momento solene.
Ah, pois
não pensei. Em que falavas, é falta de referências às vezes.
Eu tenho muito isso, esse problema.
E agora temos uma outra pergunta para te fazermos antes de passarmos todo o microfone só para ti e nunca mais vamos falar.
Ah, não façam isso, que isto é alegria vossa.
Sim, mas nós queremos muito ouvir o que tem escrito nesse papel.
Ah, vocês são muito curiosas.
Molhadinhas para ouvir isso.
Muito, encharcadas mesmo.
Ok.
Então, tu escreveste este livro que nos ofereceste este ano, chamado Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal. Uma exploração pessoal das várias manifestações da morte. De Nelson Nunes.
Tudo certo, tudo na capa.
Da editora...
Ziggurat.
Do Carlos Vaz Marques.
Tal e qual.
E era só isto que eu tinha para dizer.
Ah, ok. Passaste no teste,
então,
está tudo certo.
Tu escreves acerca destes temas porque te inquietam e, portanto, tu tens a necessidade de os libertar de ti. Isto tem a ver com este livro e, se calhar, com os anteriores. Ou se vem de uma necessidade também de partilha com as outras pessoas que, se calhar, também podem... ter sentido ou ter vivido algumas das histórias parecidas com as tuas, ou vem só da tua necessidade tão grande de tirar isso dentro de ti, portanto, e da obsessão que tens por este tema, que é a morte? Será que é uma obsessão?
Eu descobri que era.
Sabes que nós ouvimos-te falar numa ou duas entrevistas e conseguimos tirar a mesma conclusão rapidamente.
Qual foi?
Que és um assassino em
série. Vocês disseram que... Tirámos a mesma conclusão e disseram coisas diferentes. Espetacular.
E que não são a mesma coisa. Nós tivemos uma pergunta rápida.
Eu ouvi assassino em série, mas não percebi bem a tua.
Obcecado pela morte.
Ah.
E uma das nossas perguntas rápidas era o facto de seres obcecado pela morte faz-te um assassino em série?
Ok. Não, não faz.
Mas força.
É um bocado das duas que disseste, Titi. Portanto... Eu começo por escrever um livro porque tenho uma inquietação muito grande e eu vim a perceber ao longo do tempo que eu escrevo para me libertar da coisa. Ou seja, Quando eu escrevo, quando o livro sai, eu quase já não penso naquilo que escrevi. É por isso que, por exemplo, fiz o livro sobre humoristas e depois desinteressei-me um bocadinho do humor, porque já estava tão embranhado na coisa que aquilo acabou por me desinteressar, passado algum tempo. E o grande, aquilo que eu mais gosto na escrita é, eu costumo dizer que escrever é tipo uma batota, porque eu quero é conversar com aquelas pessoas e aprender com elas, seja com o Ricardo Araújo Pereira e perguntar-lhe, olha lá, porque é que tu decides levantar-te e escrever um texto para fazer rir os outros, ou perguntar ao Avilés, olha lá, porque é que tu te levantas e vais fazer comida para os outros, que são estilos de vida muito bizarros, se a gente pensar na coisa mais primária, uhum. Não é? Uma pessoa levanta-se e vai apanhar bagas de uma árvore ou vai caçar um leão, assim. Um leão não, um antílope. E neste caso foi tentar perceber como é que as pessoas vivem depois de terem experienciado alguma morte à sua volta ou depois de se terem confrontado com a sua própria mortalidade. Ou seja, conversar com um rapaz que é doente terminal ou com um rapaz que tentou suicidar-se. Essa é a parte que me dá mesmo pica na escrita. É andar à procura desses temas, ouvir as outras pessoas, aprender com elas, fartar-me de ler e depois pôr aquilo na página, meio para me libertar. Uhum. Ah, ok, fixe. Já é quase como se... Agora isto faz um bocadinho mais sentido para isto, portanto já estou um bocado mais calmo. Claro que depois a parte da publicação é uma parte que eu adoro também, mas não é a que eu mais gosto. O que eu mais gosto é mesmo estar a escrever, estar sossegado, lá está. É fazer perguntas aos outros, aprender com os outros e tal, estar sossegado, escrever, não é? Depois vem a outra parte, que também é fixe, é um bocadinho menos fixe para mim, mas que tem a ver com o que disseste, que é partilhar com os outros e ver de que forma é que aquilo que eu aprendi ressoa neles também. E que é uma coisa que tem acontecido muito com este livro e que me tem deixado muito... Epá, não posso dizer grato, porque isto já é uma palavra que já está muito gasta.
Faz todo o sentido,
pois, de acordo com a tua profissão. Lá está.
Mas, portanto, não escreves para pôr o assunto de parte.
Não exatamente
de mas parte, mas é um bocadinho para... Mas acaba por acontecer às vezes, como aconteceu com o humor.
Pois,
é quase como consequência resolvida.
É para me trazer alguma leveza e tal. Sobre a obsessão, é muito engraçado, porque antes, quando eu decidi escrever este livro, andava meio a pensar, epá, será que eu aqui na biblioteca cá de casa tenho alguma coisa sobre a morte? E depois olhei para as estantes e tinha para aí 50 livros já sobre a morte e não tinha dado conta que os tinha acumulado.
Não conseguiste perceber logo o que é que isto dizia sobre ti, não?
Se preocupei-me um bocadinho, bendita terapia, que pronto, vai, Titi está a pedir vinho.
Em silêncio, porque se respeita.
Nós estamos a beber imenso e tu não estás a beber nada.
Porque eu estou a falar mais do que vocês.
Porque ele quer ser melhor do que nós, ele quer mostrar.
Não quero, nunca. E não vou conseguir sequer. Se eu tentasse, não conseguiria.
Acho bem.
Pronto, e portanto, percebeste através da tua estante que és obcecado, mas que ainda assim precisavas de deixar de ler os livros dos outros e escrever o teu, ter o teu pensamento próprio. Sim. O pensamento crítico mas que tanto que... te pauta.
Talvez, mas olha que antes de escrever os meus e ler os dos outros, prefiro sempre ler os dos outros.
Do que escrever os teus? Eu não... Ou seja, com isto eu não estou... Não é para tu dizeres que o teu livro é melhor do que o dos outros. Mas... Não gostas de escrever? O prazer de escrever não é tanto quanto o prazer de ler?
Eu adoro escrever, mas repara, eu tenho para aí 16 livros escritos, publiquei menos de metade. O prazer de os estar a escrever, claro que é fixe, só que eu acho que o valor que tiro disso é menor do que estando a ler os outros. E não é por acaso que eu leia, eu leio um bocado demais, leio para aí, sei lá. Dos outros livros por semana, é um bocado doentio.
Com quantas páginas?
10. Não.
É que não. Faz alguma diferença. Sim.
Não, sei lá, pá, 200, depende também das semanas e dos livros. Mas prefiro sempre
que
aprender.
Secas imenso tempo livre.
Sou muito chato. Eu durmo, não durmo assim tanto. Faço as minhas 6 horas e meia, mais ou menos.
Pouquinho.
És como o Marcelo.
Pouquito. Não, Marcelo não lê. Não estou a brincar.
Muito bem dito. Sim, senhora. Um cómico. Muito bem metida. Um cómico.
Esta bola entrou.
Foi,
esta,
lá está.
Esta
pronto,
bola foi pronto. Bem metida.
Esperemos que não seja a única, mas vá.
Esperemos que sejam as duas.
Quantas bolas queres meter?
Depende
em cada uma de nós.
Mas as bolas...
Pois.
Ah, desculpem, baralhei conceitos.
Sim, sim.
Baralhei imensos conceitos agora,
imensos,
não foi?
Imensos. Portanto, eu prefiro ler do que escrever.
Certo.
Que aprendo mais.
Eu fiquei a pensar, este esclarecimento é desnecessário, mas eu preciso para a minha cabeça.
Vamos.
Que eu há bocado...
Não tenhas medo, perguntas estúpidas não existem.
Não pois existem, não é uma respostas. Pergunta, é mesmo só um esclarecimento.
Ah.
Porque eu disse qualquer coisa como esta frase. Com isto eu não estou a dizer que os teus livros são melhores que os outros. Eu disse isto também. E o que eu estava a querer dizer, não é?
O Nelson já está a ser condescendente
comigo. Não estou. Que justificar isso.
É, eu estou a tentar perceber só agora onde é que queres ir.
Então vamos
às vezes um esclarecimento pior.
O que eu queria dizer era para o Nelson se sentir à vontade, para dizer que gosta tanto de escrever quanto de ler. E que isso não significa que estava a autocongratular-se pela sua escrita. Pois. Era só para te libertar.
Mas eu estou à vontade. E...
Estás liberto, não é?
Sim. E continuo a dizer o mesmo, que... Gosto muito de escrever, mas prefiro ler.
Então vou entregar o resto do episódio à Titi.
Não.
Eu gosto muito que estejas cá presente.
Sim, eu vou ficar. Titi.
Não queremos ouvir.
Sim.
O que tens então, para nos,
tá bem.
Para então, nos é assim, dizer, eu que fiz, é que trazes.
Eu fiz, vocês chamaram um escritor e um escritor lê coisas, procura coisas.
Tudo aquilo que nós também fazemos imenso.
Sim, imagino que sim. Portanto, eu tenho uma pergunta para cada uma de vocês. Vou começar por ti, Titi. Sabes o que é que acontece no dia 1 de fevereiro de 2024?
Não está a olhar para cá, Bluzu, do Nelson.
É só para não me enganar na citação.
Dia 1 de fevereiro de 2024. Tu sabes?
Eu não sei.
Ah.
Isto relaxou-te. Eu não sabia. Se eu soubesse era dramático.
Não sei. Muda o mês?
Também. Mas, no dia 1 de fevereiro de 2024, comemoram-se 10 anos da tua primeira publicação no Instagram.
Ah!
E a tua primeira... Sabes o que é que dizia a tua primeira publicação no Instagram?
Eu vou te dizer. Estes convidados, não sei...
Em caso de dor, dance. É o que diz.
Podes dizer mais uma vez?
Em caso de dor, dance.
É verdade.
A minha pergunta é, sabendo de antemão que eu não sei dançar, que música é que escolhias para dançar comigo?
Boa pergunta.
Excelente pergunta.
Vê-se mesmo às que vezes acontece. Jornalista.
Sim, às vezes acontece.
Isso excitou-me.
Ok.
Sem retorno.
Que música? I'm Out of Love, da Anastasia.
E porquê?
Porque I'm Out of Love. E estou à espera que tu.
Giro.
Me leves para o amor.
Ok. Está bem.
E porque ela está vestida com umas. No videoclipe ela tem umas calças vermelhas, lindas, e um top vermelho, e uns óculos muito sexys, e eu quero estar vestida como ela.
E... Não te ia favorecer, digo-te já.
Porquê?
Estás melhor como estás, por exemplo.
É por causa do vermelho, que é muito
comunista. É muito. Não, não é por ser comunista. Ah. É porque é muita lantejoula, é muita luz.
Não tem lantejoulas, não foi isso que eu disse, é vermelho.
Epá, mas eu tenho ideia desse videoclipe ter assim de holofotes, sim, muita tem, coisa. Um epá, não, isso é.
Mas gostas da música? Eu adoro a Anastasia. Há uma música com o Eros Ramazotti que se calhar também era bom para dançarmos. Agora estou.
Porque?
Que adoro o Eros Ramazotti.
Ok. Só que era por causa do primeiro nome. Ah, ok.
Eros também.
Pois.
Eu gosto
de ter. É que significa vida.
Sim. É Eros de também.
É o Thanatos e o Eros.
E o Eros.
O Eros é vida, o Thanatos é morte.
Sim, Eros também, desejo.
Ah, claro.
Porque uma palavra tem o significado que nós quisermos.
Sim.
Tu nunca não querias.
Eros de erótico.
Pois, eu.
Era percebeste?
Até não percebi.
Ah! Queria só mesmo esclarecer.
Deixar claro, está bem.
Vocês acham que há uma química entre vocês ou que têm dificuldade de comunicação?
Eu acho que no início.
Diz-me.
Estava mais.
Ligado.
Afastámos-nos agora, não gostaste da minha escolha.
É o contrário. Eu acho que ao início estava um bocadinho mais. Talvez por causa das mensagens que eu e a Nana tínhamos trocado.
Pois, tu não sabias bem.
Pois.
Queres falar só mais de um assunto para fecharmos? Tu sabes da minha primeira publicação do Instagram, mas não me seguiste e seguiste a Nana.
Por causa da nossa interação no. Mas
tudo bem.
É a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui. É seguir-te no Instagram.
Podemos continuar.
Pronto. Então, Nana.
Sim, Nelson. Dá mais um golinho novinho.
Eu acho que vais adorar isto, mas vá. Em março de 2009, saiu em Portugal a primeira edição da Playboy. Mónica Sofia na capa. Eu quero que tu cantes a canção que tu e a tua amiga Alice...
Não é possível.
Tu e a tua amiga Alice inventaram, porque essa Playboy apareceu lá em casa.
Isto é um jogo muito sujo, muito sujo.
Conta aos nossos ouvintes, aos vossos ouvintes, o que é que aconteceu. E canta. Eu sei qual é a música, porque a minha fonte cantou a música num áudio do WhatsApp.
A tua fonte cantou-a?
Uhum.
Por isso é que a tua fonte, para aí ontem, uhum, ou anteontem, não parava de enviar vídeos da minha infância.
Ah, mas eu não recebi nada.
Família.
Ah,
não.
As memórias.
E eu, andou a ver, não pensei muito sobre isso.
Pois, a culpa foi minha. Então, mas conta, o que é que aconteceu?
É uma história breve e bonita.
Acredito, eu pronto, gostei muito.
E com a qual eu me identifico, e até gostava de fazer um remake, sendo tu o Alice.
Ok.
Podemos fazer os dois?
Podemos, pois. Não sei o que é que a Alice fez ao certo, mas...
Muito bem, a Alice é a minha irmã e nós, em 2009,
em março,
portanto tínhamos...
27 de março.
Em março, 9, 10, 11, ainda tinha 10 anos, em março, portanto com 10 anos saiu a primeira Playboy portuguesa. Eu de facto só sabia Mónica, não me lembrava do apelido, uhum, da...
Mónica Sofia.
Da Mónica Sofia. E eu e a minha irmã fazíamos muitas atividades em
tem
casa.
Tem a capa aqui, se quiseres.
Tens a capa?
Foi enviada pela tua fonte, pela minha fonte, aliás.
Certo, pela tua
vou-te
fonte.
Vou-te mostrar.
Sim, eu talvez vou avaliar o nível dessa capa. E portanto, nós fazíamos pequenas peças de teatro, pequenas coreografias, e aqui foi uma espécie de teatro musical. Ok, bonita capa. Podemos publicar esta capa?
Podemos.
Da Mónica Sofia.
Oh.
E portanto, fizemos uma apresentação de teatro musical para os nossos pais, em que as duas vestimos sutiãs da minha madrasta, mãe da Alice. Ainda não tínhamos externo, mas pusemos os sutiãs que davam-nos um bocadinho de oportunidade de ter externo. Umas cuecas nossas, as cuecas acho que eram nossas. E depois começámos uma coreografia sensual para os nossos pais.
Com 10 anos?
Sim.
Sensual com 10 anos? Okay.
Eu também, ninguém diz que eu não fui precoce em algumas coisas, uhum, Nelson.
Tu também começaste com 10 anos, não te lembro? Está aqui.
Engraçado.
Pronto, pois. Coisas que temos em comum.
Antes de
quando tu apontas o dedo a uma pessoa, tens 3 dedos a apontar para ti.
Uau, sabedoria popular.
Que é melhor.
Isto é do claro meu mental. É. E então começámos a cantar. Eu só me lembro desta parte que é: vai Mónica, vai Mónica, hey, hey, vai Mónica, vai. E fomos, íamos levantando assim, e ficávamos com o sutiã de fora, e depois acabou comigo a virar assim a saia, a levantar a saia e mostrava o rabo, e ali estava uma palmada no rabo.
Precoce. Cá está.
Será que diz? E está tudo filmado pelos nossos pais.
Ah, uau, eu isso não vi. Também não faço questão de ver, mas...
Por acaso pensei que tivesses visto.
Não vi.
Não tiveste esse prazer.
Não, só ouvi a fonte a cantar o Vai Mónica.
Bolas, é um prazer que poucos têm.
Eu sinto que este podcast é um ciclo que se fechou desde esse vídeo, não é? Um bocadinho, talvez.
Fechou?
Não tem que ter, não tem que estar fechado.
Pois.
Facto.
Porquê que terá fechado?
Tens razão.
Nelson, tu, por exemplo, não gostavas de me ver agora a fazer aqui um bocadinho da interpretação?
Eu não gostava.
Da Mónica Sofia. Vai, Mónica. Vai, Mónica.
Sim. E eu penso que as duas éramos a Mónica. Mas as duas identificámos-nos com o corpo dela, principalmente.
Pois.
Sim.
Tens mais alguma
opção? Não, para já não tenho, acho eu. Ah, tenho outra. Tenho outra da Nana também,
okay,
trazida pela mesma fonte.
Tens mais fontes, não é? A mim não faz.
Pois não, não foi muito fácil.
Tu já não és jornalista, mas há um jornalista em ti.
O jornalista nunca sai de mim.
Pois.
Sou muito mal.
Ok. Sou muito bem para mim. Quem me dera que o jornalista também não saísse de mim.
Ok.
Principalmente se tratar
de Nelson Nunes.
Não, arranjas melhor. Acho eu.
Nelson.
Não sei, estou eu a dizer. Vocês é que têm de dizer.
Eu acho que és
o último na cama.
Achas?
Sim.
O que é que te leva a dizer isso?
O teu nariz.
O meu nariz? Elabora.
Tem uma boa rampa.
Sim.
Como é que se chama esta parte do nariz que eu não me lembro?
É cana, não é?
A cana.
Sim.
Nome científico deve ser esse mesmo.
Sim, canus horribilis.
A cana. A canis. a Carnis é bonita e é... Eu estou a tocar muito no meu nariz enquanto...
enquanto segura no copo de vinho.
No copo de vinho. A cana faz uma rampa, o que me leva a imaginar o quê? Portanto, ai, tem pena que as pessoas não possam ver este movimento. Como o teu nariz acaba assim com um biquinho, porque a cana vai
pode em rampa, o biquinho, sim.
E fica o nariz um bocadinho empinado, só muito ligeiramente.
É verdade.
Faz-me imaginar também o teu pênis ligeiramente, só ligeiramente empinado.
Sim.
Numa rampinha. E não é grande demais o nariz. E o nariz é proporcional ao tamanho do pênis.
É?
Sim.
Isso está provado?
Sim.
É. Mas isto, diriam,
essa fonte é só
então, esta. Diriam que pela média do meu nariz...
A Nana é que disse.
Como é que... Pois, ok.
Pela média do teu nariz, tens uma média, um bom médio pênis...
Bom médio? Bom ou médio?
Médio é bom.
É bom mais?
Médio, não, ser não, médio, médio é, bom. É bom.
Médio é bom?
Ser médio é bom.
Ok.
Eu acho que tu não és boa na cama, mas és trabalhador. É a minha opinião.
Esforçado, não é?
Sim.
Esforçado.
Empenhado.
Não. Empenhado talvez, esforçado já
é... Eu não tenho
é...
mais nada a dizer sobre isto.
Epá, a nossa química assim foi à vida.
Não. Não, não, não. Isto para mim, eu não quero saber como é que as pessoas são na cama.
Ah, então queres saber
gosto
do quê?
Gosto mais de estar sossegada a ler um livro.
Ah, uau. Ok. Temos uma coisa em comum já.
Sim.
Vais ver?
Boa. E a tua outra curiosidade?
Ah, ias dizer mais uma coisa sobre a Nana, desculpe.
Ah, sim. Que um dia, tu e a Alice saíram a correr aos gritos do quarto porque tinham procurado uma coisa no Google.
É verdade. Outra experiência que eu tive...
Que foi, Nana?
Ora bem, talvez 12 anos, e foi do escritório, lembro-me perfeitamente desse dia.
Também foi para a gente ontem, não é?
Sim, eu sou jovem.
E, ao contrário de mim, claro.
Sim, mas a idade é só um número. E nós estávamos no escritório a ver o... E estávamos sozinhas em casa durante um bocadinho e escrevemos no Google Homens Nus.
Bate certo com homens
nus. É uma reação que eu percebo.
Apareceram vários homens nus, vários pênis que eu provavelmente vi pela primeira vez. E depois...
E não foi bom, claramente.
Não, pesou a consciência, não teve a ver com o pênis.
Ah, ok.
Ah, pesou não, muito pênis, a consciência.
A imagem do pênis não te assustou?
Guardo até hoje.
E com prazer?
Sim, claro. Aí tudo começou. Depois veio o crepúsculo, a lua nova, tudo isso.
Ah, e embolizou um bocadinho.
Mas começou aqui.
Bem, que interessante.
A corrida foi do medo
de
os nossos pais descobrirem. E eu não sei se nós lhes contámos. Nós saímos a gritar a contar.
Eu acho que a versão que eu conheço é essa. Que foi precisamente. Eles descobriram porque vocês trataram aos gritos.
Será que ficámos chocadas com o pênis? E eu embelezei a história.
Não sei, tu se calhar saíste porque pensaste, eu vou ter que dizer. Não, se eles descobrirem é muito pior, eu vou ter que dizer.
Sim, contar este grande segredo aos adultos.
Eu uma
Sim.
vez pesquisei também pênis no Google.
Que é isso a primeira... Mas isso é mais clínico.
Não, apareceu...
Tu não puseste homens nus, não, puseste pênis.
Eu escrevi pênis. E foi muito mais assustador porque o que é que apareceu nas imagens? Apareceu tipo... doenças do pênis.
Que horror. Não, que trauma logo. Eu por acaso estava a pensar que tinha sido uma cena mais...
A primeira vez que eu vi um pênis... Foi um alívio.
Ah, ok.
Para mim.
Pensava que também estava doente.
Que correspondia, não é?
Ah, o que eu vi não era assim.
E quando então, é que não é doente, tu viste assim. Um pênis sem ser o teu, Nelson?
Talvez no balneário na escola, em educação física.
Mas um pênis adulto. Refirma um pênis. Os pênis que eu vi nas imagens eram adultos.
Eu não sei se alguma vez vi um pênis adulto.
Nunca.
Só na pornografia, vá. Mas
por acaso é curioso. Não, mas ao vivo nunca viste um pênis adulto.
Não, a vossa experiência com pênis é muito. A vossa do sexo feminino.
Mas podes falar da nossa em particular.
Mas eu não sei a vossa em particular. Também não quero estar aqui a fazer suposições.
Fazes muito bem, não se fala em nome das outras pessoas.
Tal e qual. Onde é que eu ia?
Que nunca viste um pênis ao vivo, tenho pena.
Não, vi o meu. E já chega. Sim. Acho eu.
Bem, agora sim!
Ótimo!
Claro que é.
Agora a confiança do homem surge.
Claro. Chega-me bem.
E vaginas, pesquisaste? Eu sei que vagina. É o interior de não sei o que.
Não, já sei. É que eu sou pré-internet. Ou seja, eu comecei a ter internet, tinha para aí, sei lá, 17 anos.
Então a primeira mulher que viste foi a Mónica Sofia na Playboy.
Mal seria. Não, em 2009 eu estava na faculdade, mulher.
Então, mas por isso é que lês muito.
E tu começaste a masturbar-te aos 10, que estupidez.
Aos 10 que vocês nem eram um zigoto.
Também não tinhas pornografia.
Então, o Correio da Manhã. tinha. Vocês sabem aquela...
aqueles anúncios.
A menina... Não, não. Antes disso, havia uma coisa que era a menina da página 3. Que era uma senhora nua. E às vezes, a senhora nua não mostrava só as mamas.
Não pode ser num jornal.
Num jornal. O The Sun teve isso, acho que até recentemente.
Só mulheres nuas, homens nuas.
Por isso é que dizem que o jornalismo já não é o que era. É por causa disso.
O Yellow Journalism sempre ouvi, dos tabloides também, mas...
E tu vias a página 3?
Eu via, sim, e foi a página 3 que fez que me despertou aos 10 anos.
Viva ao Correio da Manhã.
Só para isso, sim.
Porque de resto o jornalismo é uma merda.
O Correio da Manhã não é representativo da totalidade do jornalismo.
Ainda precisamos acabar com a página 3.
O jornalismo, sim, mas acho que isso foi positivo até. Mas o jornalismo é muito útil.
Então porquê é que recordas com tanta mágoa os teus tempos de jornalista? Só porque não tinhas liberdade e és um anarquista?
Eu não sou exatamente um anarquista, mas acho que foi mais pela experiência pessoal, não adorei. Mas o jornalismo é muito útil. E ainda bem que há quem o queira fazer.
O teu tema era este? Minha.
Não, o meu tema era absolutamente outro. E vocês é que puxaram para o jornalismo. Eu ainda tenho não, um tema para falar. Mas é assim, faltam
é porque quando eu disse meia hora. Força, eu achei que ias falar do teu tema.
Não, porque eu tinha mais sobre a Nana.
Mas
eu
pensei que isto era o tema.
Não, mas mesmo antes, depois eu achei que... Ok, não. Então mas...
O meu tema é cemitérios.
Por acaso não estou muito a par.
De cemitérios?
Ou seja, não tenho muitas experiências de cemitérios. Tu tens?
Tenho bastantes. O meu tema é exatamente por causa disso. É porque nós, enquanto sociedade, não temos grande experiência de cemitérios.
Não.
E ir ao cemitério, a não ser na ótica do utilizador, não é?
Certo.
Mas aí já não é experiência porque já cá não estamos. Se é que estamos de algum lado. Eu gosto muito de cemitérios. Sempre que eu vou a um sítio, ou quase sempre, eu tento ir ao cemitério da zona. Parece problemático, eu sei. Por exemplo, eu fui a Viena só para conhecer o cemitério de Viena, que é gigantesco.
Pois dizem que é enorme.
Tem 300 mil sepulturas, há autocarros dentro do cemitério.
Para transportar as pessoas?
Sim. Porque é que tu entras e o teu familiar pode estar tão longe que fazes aquilo a pé, epá, é uma loucura. E então eu passei lá, sei lá, 4 ou 5 horas e nem sequer, eu acho que nem um quinto do cemitério eu vi. E é bonito, é muito bonito. É tipo aquela coisa do Père Lachaise, não é? De França. Por acaso, esse nunca lá fui, em Paris.
E o que é que tu gostas de ver nos cemitérios?
Pronto. Eu acho que os cemitérios deviam ser considerados monumentos de interesse nacional. Porque nós vamos ver os túmulos dos famosos. Ah, realmente, este músico, o Bar, ou não sei o quê. Mas eu adorava ir ao cemitério da aldeia dos meus avós. E a minha avó diz-me assim, aquele senhor era teu tio-avô,
uhum.
Mas eu não sei nada sobre ele. Portanto, era bom que à porta do cemitério houvesse uma espécie de um arquivista que tinha lá uma curta biografia das pessoas que lá estão. Diz, olha, o teu tio-avô fez isto. Ou, por exemplo, eu sei que o meu trisavô foi um dos primeiros guardas da Guarda Nacional Republicana.
Certo.
Que é incrível.
Tipo, pois é.
Eu adorava saber mais sobre o homem. Não tenho como saber. Só vejo lá a sepultura dele. E o cemitério pode ter esse cariz de...
Mas a Torre do Tombo não faz um bocado esse papel?
Eu acho que não com toda a gente. Ainda por cima, pode ter registros.
E tipo, é mais os pais e não sei que... é tipo mais biografia.
É tipo mais os pais e os avós e não sei o quê. E os filhos que tiveram. Com quem é que casaram e não sei o quê. Mas... função profissional.
Pois, eu acho que não tem a vida privada. Certo, certo.
Sim, mudar de morada, não sei o quê. Por exemplo, o meu trisavô tem uma história gira que é... Consta que a mulher dele, portanto a minha trisavó, não era muito simpática, vamos dizer assim.
Porque era mulher?
Não, era só porque não era muito simpática. E eles vieram, eles eram de Castelo Branco, não é? Vieram para Lisboa. Ele ainda combateu na Primeira Guerra Mundial. Voltou e quando voltou... alistou-se na Guarda Nacional Republicana, que era muito recente. E depois ele teve um sarilho de saias. E a mulher dele diz-lhe assim, portanto a minha trisavó diz assim, eu vou-me embora para a aldeia outra vez, tu se queres andar aí com essas lambisgoias, ficas cá e não sei o quê. E ele foi com ela. Portanto, é uma micro-história
e
dele.
E onde é que é a tua aldeia em Castelo Branco?
É entre Proença Nova e Oleiros, que chama-se... Então... Mais uma coisa em comum? Não
é
me digas.
Vou deixar para depois.
Oh, uau!
Ok, agora eu não tremi, tenho uma terra para partilhar.
Foste às minhas raízes, agora tremi. Chama-se Ribeira da Isna.
Sinto que partilhamos raízes.
Partilhamos. Mas isso pode ser perigoso, podemos ser primos.
Adoro. Para mim, melhor.
Podia sair um filho com três olhos, sabes dessa?
Mas não temos que fazer filhos.
Ah, ok.
Mas pode acontecer por
acidente. Tu és contra os contraceptivos?
Não sou, não.
És muito católico?
Nada, zero. Ah. Sou quase satânico.
Claro, claro.
Tu és o próprio diabo.
Estava à espera desta não, afirmação.
Isso também não, isso também não. Okay. Mas o satanismo é muito fixe.
Ok, ah,
talvez
seja. Pois, ainda por cima tu és um homem do rock. Sou, que ouve coisas meio satânicas.
Rock, não, rock é azeiteiro.
Tu ouves metal.
Eu sou do metal.
Rock não é azeiteiro. Estás-me a dizer o que...
Algum rock é azeiteiro. Bem, Scorpions. Scorpions não é azeiteiro.
Isso é glam rock. É tipo aquele...
Não, glam rock é Kiss. Calma lá. E Motley Crue e essa malta.
Então e...
Scorpions, sei lá, é rock azeiteiro. Não sei.
Vocês vão se comer.
Eu gostava imenso.
Vou só dizer isto. Eu não sei, eu tinha uma coisa para dizer sobre os cemitérios, mas sinto que
não.
Vem fora
não, de olhos. Não. Deixa-me só acabar a coisa do satanismo, claro. Porque eu deixei aquilo assim pendurado. Ai, claro. E é perigoso. Se vocês lerem a Bíblia Satânica... Que é de um senhor...
Eu não sabia que havia uma Bíblia Satânica.
É dos anos 60. É de um senhor americano, filho de húngaros, que se chama Anton Zander LaVey. E aquilo... A Bíblia Satânica tem duas partes. A segunda parte é muito estúpida, porque vamos fazer rituais e o sangue da ovelha e não sei o quê. Que eu acho que aquilo foi feito mais ou menos no gozo, na palhaçada meio para assustar a malta mais conservadora e tal. Mas a primeira parte é a filosofia. E o que ele diz não é muito diferente do que nós temos estado aqui a dizer, que é, pá, que se lixem os julgamentos dos outros, que se lixe Deus porque Deus não existe. Vive, mas é, e faz o que te apetece desde que não lês dos outros. É só isto. Eu adoro, é uma ótima ideia.
De certeza que é só isso.
Há a parte de matar virgens e não sei o quê, não estou a brincar. Não, eles não falam de matar virgens.
Não é falacioso o que nos dizes aqui.
Não é.
Eu também já matei a virgem que há em mim.
Pô, todos nós, acho eu.
Virgens suicidas.
Eu por acaso não consigo matar o virgem cá em mim porque eu nasci em setembro. Signos.
Tu és signista.
Não sou, não. Eu odeio astrologia. Gosto muito de astronomia, são coisas muito diferentes.
Mais ou menos.
Epá. Não, eu não acho que por ver um trânsito de Vênus que acho que a minha vida vai mudar. Calma lá.
Pois, e se calhar não estás no melhor caminho.
Mas isso aí
foi uma escolha. Se calhar a tua vida não é melhor porque não ligas a isso. Já puseste essa hipótese?
Não, mas aceito. Prefiro viver assim.
Certo.
Ias dizer uma coisa muito útil sobre cemitérios.
Diz.
Quanto à utilidade, não tenho a certeza. Ia só dizer uma coisa sobre cemitérios, que é, não estarão a cair em desuso, porque hoje em dia, eu atrevo-me a dizer que a tendência, isto vem só da minha cabeça, é que as pessoas sejam mais cremadas do que eram de antes,
uhum.
E que escolham mais ser cremadas em vez de serem enterradas num cemitério.
Sim.
Posto isto, um dia deixarão os cemitérios de existir?
Não necessariamente, porque num cemitério pode haver jazigos onde guardadas são as cinzas.
Sim, mas isso também vai cair em desuso.
Não tens na sala, mas
vais libertar não sei onde, ou vais enterrar numa terra.
Mas eu acho que em Portugal é proibido libertar em algum sítio.
Sim, então ninguém liberta como é proibido.
Não é assim que funciona a lei.
O Carlos Castro também não está no esgoto de Nova Iorque.
Não é assim.
É proibido matar gente.
Bem, tive agora...
Há pessoas que não cumprem a lei, tens noção disso?
Não.
Ok, santa.
Quando fores à tua aldeia, depois...
E não é giro às vezes na aldeia veres a quantidade de apelidos igual a teu que há?
Sim.
Na aldeia, e assustador também.
Muito. E que explicam, por exemplo, no meu caso, porque é que eu sou assim? Porque na aldeia dos meus avós...
Mas não explicam.
Hás de lascar, com a idade da gente. Bom. Na aldeia dos meus avós há para aí 5 apelidos, eu tenho 3.
Pois.
3 dos 5.
3 dos 5.
Claro.
É grave.
É, eu percebo.
É só primos. É sempre assim, é tipo, estás a ver aquela senhora ali? Ah, sim, ela é prima por parte do teu avô, mas também é prima do lado da bisavó.
Sim, sim.
Do
e como é que nós havemos de ser uma sociedade evoluída?
Ah, claro. Sabe, dá jeito aquele Tinder da Islândia, sabem?
Não.
A Islândia tem um Tinder ao contrário, porque eles são tão poucos. Para não
se cruzarem.
São para aí 300 mil, é muito grave. 300 mil é um quarto de Lisboa, quase.
O mundo é mesmo pequeno.
É um bidé.
Engraçado. Lembrei-me daquela cena do Fleabag, não é? Que ela vai todos os dias ao cemitério ver a mãe, então decide começar a fazer jogging. Vai para o cemitério e fazer jogging.
Eu acho que os cemitérios têm muita utilidade.
Sim, de facto. Têm, mas vão perder, confia em mim. Talvez não, não no teu tempo de vida, portanto não terás de lidar com essa tristeza, mas vão deixar
então
de
existir. Não é um problema.
Sim, se não, se não é meu, não é um problema.
Pois. Para que estar a fazer time traveling na nossa cabeça?
Não? Sim, mas percebo o teu argumento de há história ali, não é? Sim, é quase um pequeno monumento para cada pessoa.
Sim, aquele é um monumento aos anónimos.
Yeah, exatamente.
Pelo menos enquanto as ossadas não foram levantadas daqui a...
É que depois também há isso. 30 anos. Percebes? Sim, é que as ossadas são... Portanto, uma vez que...
Tens uma gavetinha depois.
Quando toda a gente estiver cremada e todas as ossadas tiverem sido levantadas, vai-se construir um prédio ali.
Sim. Acabar a vida numa gaveta é uma ideia.
Mas é um prédio assombrado.
É. Um prédio cheio de almas.
Cheio.
Pois, a feira popular... Muda de sítio, vai para o cemitério.
Claro, isso é uma ótima ideia. Pois. Porque a Casa dos Horrores, assim...
Não, é real.
Já não tem empregados, não é? É deixar. Sim. É
deixar pronto. Acontecer.
É pagar bilhete, cobrar bilhete à entrada. Sim. E olha... Ah, não vi nada. Epá, hoje não apareceram.
Mas... Nelson, és muito sexy.
Obrigado. Não sei se concordo, mas obrigado. O que é que te leva a achar isso?
Tu nunca retribuís um elogio, não é? Faço sempre uma pergunta para questionar porque é que a pessoa disse o que disse. Foi um impulso.
Os homens elogiam-nos pouco neste podcast.
Vocês são as duas muito sexy.
Ah, bom, mas disseste isso a olhar para mim.
Era para não dar nas vistas.
Tudo bem. Ah, porque eu ia ser verdadeiro. Ok.
Nós já temos imensa coisa em comum.
Vocês estão mesmo...
Partilhamos uma aldeia.
Exatamente. Povoamos uma aldeia, quem sabe? Não.
Vocês podem vir a ser...
Adorava uma aldeia contigo.
Nunca me tinham dito essa. Nunca.
Vocês podem vir a se calhar ser presidentes da junta da vossa aldeia.
Ah, obrigado, então. Assim é fácil.
Já, é
antes,
fácil.
Não, antes de ser presidente, repara.
Sim,
se tu povoas uma aldeia com alguém, já mandas nos habitantes
claro,
todos.
Claro, vão todos votar em ti.
Pois. Os nossos filhos vão ser
votantes.
Os nossos votos.
Eleitores. Sim, sim.
Eleitores. Essa é a palavra que eu não me lembrava.
Há um problema neste episódio.
É o vinho, não é?
O Nelson deu muito pouco, isto é para a vida. E nós,
claro. Não, mas eu vou no segundo, acho eu, não é?
Sim, mas tu nunca chegaste ao final desse
copo. Tu nunca chegaste, nós fomos enchendo sempre a meio, Nelson.
Tens mais alguma coisa a dizer, Nelson?
Senão... Eu tenho sempre coisas a dizer. Olha, por acaso...
Ele quer imenso... Epá,
claro,
ele
quer...
Vamos-te fazer a vontade, Nelson. Boa. Se ninguém ouvir, não é problema nosso.
Ah, mas quanto mais não seja de 3 ou 4 pessoas...
As tuas.
De
teus amigos, não é?
É, exato. Os amigos, não. Os amigos estão fartos de me ouvir. Sei lá,
então
eventualmente.
Quem vai ouvir? Um leitor que adorou este livro?
Um seguidor ou outro. Sim, sim, talvez.
Certo.
Talvez.
Okay.
Eu vou fazer um bom teaser ao vosso podcast.
Para dar vontade.
Aposto que já pensaste no teaser, não é?
Não totalmente, mas em algumas...
Em parte, claro.
Em parte, claro. Sim.
Diz lá o que ias dizer.
Sobre o ser cremado.
Uhum.
Eu tenho algumas dúvidas porque já fui a alguns funerais e não há assim tanta gente, mas isto é só a minha amostra pessoal, mas eu não vejo assim tanta gente a ser cremada. Eu ouço muita gente a dizer que quer ser cremada, mas depois não sei se rola.
E agora deixa-me fazer uma pergunta que é mesmo real, que é: onde é que são esses funerais onde tu vais? São na cidade ou são mais para o interior? Ou
misto,
mais...
misto.
Porque isto também de facto é só a sensação que eu tenho, mas pode não corresponder à realidade. Eu tenho a ideia que na cidade cada vez mais as pessoas são cremadas.
Isso é verdade.
Talvez nas aldeias não.
Uhum.
Nas terras
é curioso,
talvez não.
Por acaso, porque os funerais a que eu fui na aldeia, as pessoas não foram cremadas e os da cidade foram.
Pois.
É verdade. Bem visto.
É, pode ser por aí.
Yeah.
Eu fui a um...
São mais desenvolvidas.
Muito mais inteligentes, de... claro.
Claro, então, sim, claro.
Como claro. Sim, claro. São cosmopolitas.
Exato. Evidente.
Estão no cosmos.
Estão neste... Sim, está... Pronto,
mas podem sempre fazer como o Hunter S. Thompson. Já ouviram falar do Hunter S.? O Hunter S. Thompson era um escritor americano que o Johnny Depp fez até 2 filmes sobre ele. Um chama-se Fear and Loathing in Las Vegas e o outro chama-se Diário Arrum, acho eu.
E nós não vimos nenhum impressionante.
Pronto, o Diário Arrum já foi depois do senhor ter morrido, mas o Fear and Loathing in Las Vegas teve um grande sucesso. E o...
Aquilo que ele está com os óculos divertidos.
É, exatamente. Aquilo é meio tipo...
Nós temos química.
Nós somos nerds os dois, é isso.
Só porque a Titi está de óculos.
Eu acho que ela pôs óculos de propósito.
Pois pôs, ela nunca põe.
Ela não me recebeu de óculos.
Não, ela nunca põe.
Pois. E estás a mexer na gola porquê? Estás com calor?
Estou cheio de calor.
Bom... então, o Hunter S. Thompson tornou-se depois amigo do Johnny Depp, acho que foi depois do filme, E ele era um boémio completamente insano e não tinha assim tantos amigos. E encarregou o Johnny Depp de lhe fazer um funeral quando ele morresse. E então o Hunter S. Thompson morre. E o pedido dele, que o Johnny Depp cumpriu, gastou 2 milhões de dólares a fazê-lo.
Ok, execuível.
Claro, ao alcance de qualquer um.
Sim.
Foi cremar o senhor, alugar um canhão e disparar as cinzas contra uma montanha.
Ah.
E essa foi a festa.
Isso, de despedida do Hunter S. Thompson.
É de facto, é divertido.
Que sonho de festa. Pá! Explodiu a Mariana.
Isso é... já não explodiu exatamente a Mariana. A Mariana, antes disso, faleceu, foi queimada, foi incinerada.
Portanto,
não é?
Para ti, depois... assim, no momento em que eu morrer, eu já deixo de existir.
Eu acho que sim, até prova em contrário.
Este podcast vai continuar eternamente.
Exato. Nós estamos vivos enquanto existimos na memória de alguém.
Que lindo. Talvez. Mas ao mesmo tempo não és exatamente tu, não é?
Sou na tua memória.
Mas será que a minha memória é uma representação fiável do que tu és?
Não.
Exato.
Mas são várias memórias.
São várias.
Até um dia só sobrar a tua e enfim, é o que vamos ter.
Nem,
é a tua
nem tu própria és uma versão de ti própria. Ou seja, há um senhor que se chama... Tu de certeza conheces.
Porque tu, sim, claro. Pronto. Se tu conheces, eles estão muito próximos.
Que é o Erwin Goffman.
Claro.
Sociologia.
Conheço perfeitamente.
Antropologia,
acho eu. Falar
é um dos dois.
Sempre.
E ele tem um livro que se chama... A representação do eu na vida de todos
os dias. Todos os dias. Esse eu também conheço.
Exatamente.
Estava a ver se completavas. E o que ele diz é, nós somos pessoas diferentes de acordo, que é uma coisa, acho que é muito empírica, quer dizer, nós somos pessoas muito diferentes de acordo com os sítios onde andamos. Por exemplo...
Eu disse isso há pouco tempo num dos nossos episódios.
Pois disseste, e eu lembrei-me do Erwin Goffman.
Ah,
sim, sim, sim.
Ah, então quem é que tem química, afinal?
Ah,
eu disse, não disse, mas foi em qual? Também não me lembro. Tu também não te lembras, não é?
Não me recordo que eu ouvi muitos.
Pois, mas eu disse isso em algum...
Sim. Quem é que terá sido? Eu acho que foi... Espera aí, deixa-me lá ver. Eu estava em casa, portanto, foi... Como é que se chama aquele rapaz da Mega? Alexandre Guimarães?
Alexandre Guimarães.
Isso.
Exatamente.
Foi exatamente.
Exatamente.
É
foi com o Alexandre.
Yeah,
falamos dos beijinhos e
não... Oh, Nelson.
Bem, grande Nelson. Tu
muito
és
bem.
Um pau de homem.
Ok.
Bem. Pau duro.
É uma expressão que tu gostas muito de dizer.
Pau duro.
Sim. É o teu?
Não sabes?
Sim. Não?
Não. Pelo menos ainda.
Assim meio empinadinho, como ela disse.
Isso é uma suposição. Não te fiz...
E portanto,
não vou
senhor...
fiar, então. Vou esperar pelas provas empíricas.
Ok. Está bem. Enfim.
Eu vou salvar-vos deste momento. Esse salva, senhor salva. Diz que...
Foi isto que eu acabei de dizer. Não estás atenta, Nana.
Então,
estou, mas isto não era para acabei... levar a lado nenhum. Era só para dizeres?
Não, era só para dizer...
Ah, que nem eu própria sou a própria.
Pois, sim. Pois, que nós somos representações diferentes. Portanto, quem é que somos nós próprios? Ao certo. Somos... Quem somos quando estamos sozinhos em casa, mas mesmo aí somos só uma representação
aí
diferente.
Aí somos uma seca. Eu quando estou sozinha em casa é uma seca.
Ah, para mim não é nada uma seca quando eu estou sozinha em casa.
Tu estás num canto a ler um livro. Tu
exatamente. Adoraste. Eu não me adoro.
Tu adoras?
Não, não me adoro. Não me
como
adoro.
É que estás a dizer que não és uma seca sozinha em casa?
Eu só tenho um espelho em casa, não me adoro. Não, mentira, dois, porque há um na casa de banho.
Podes-te adorar por dentro. Podes adorar o teu pensamento, eu... o teu intelecto.
Não me é desagradável, vamos dizer
assim.
Ah,
eu logo vi.
Não me é desagradável, mas não
tu
me
és
adoro.
Mesmo um assassino em série.
Será? Mas eu não matei ninguém. Para assassino em série estou um bocado fraco.
Tu já viste uma série chamada Barry? Eu
vi...
agora gostava de falar desta série.
Todos os episódios vais falar desta série.
Pois
okay.
É, tu... exato.
Falei também no episódio de quem? Da semana...
Do Tiago Fernandes.
Exato, exato.
Acabei ontem, por isso é que estou a falar. É um assassino em série.
Eu vi um bocadinho da primeira temporada, não mas aqui... Eu não gosto muito de séries.
Ah, é?
É.
Nem eu. Odeio séries.
Vês? Eu sabia, eu sabia. Sim, acho que muitas vezes, salvo raras exceções, às vezes acontece
são
serem
feitas
boas.
Para quereres ver o próximo episódio.
E além disso, são histórias muito longas. Estás a ver, não há química?
Não é
mesmo.
Às vezes são histórias muito longas para o tempo que nós investimos naquilo. Estamos ali 8 horas a ver uma história que podia ter sido contada em 2.
Prefiro ouvir um podcast de 6 horas sobre
exato.
A história.
Claro, pelo menos a história tem muito para dizer.
Que a mesma aconteceu de verdade. Não é uma pessoa que chegou lá e inventou.
Sim, exato. Claro. Mas por isso, eu gosto de mais cinema.
Sim.
Eu adoro criatividade, cuidado.
Não, eu também, não era isso que eu queria dizer.
O Nelson é um homem da criatividade.
Claro,
viste trabalhar numa agência de criatividade. Tu és um criativo, sim, a tua profissão
criativo.
É ser criativo.
É verdade.
Tu dizes mesmo, eu sou criativo.
Que remédio. Mas eu acho isso um bocado tonto, porque somos todos, acho
criativos.
Eu.
Criativos.
Sim. Se tiveres um problema
é
de finanças em casa, tens de arranjar uma maneira qualquer de safar.
Roubas.
Estás a ver? Foste criativa agora.
Mas isso não é preciso muita criatividade, é o óbvio.
Não, exatamente. Não? Para mim não seria óbvio.
O que é que farias?
Não sei. Podia ser escort como o André de Freitas, mas não.
Tantas referências.
Viste?
Tantas referências.
Quantas pessoas é que nós te apresentámos através deste podcast?
Não, o André de Freitas eu já conheci o trabalho dele. Gosto, e gosto muito. Gosto mesmo
muito. Tu és não és humorista, mas gostas muito dos humoristas. Antes de ter escrito o livro, que agora já te casaste.
Sim. Não, quer dizer... Alguns humoristas eu continuo a ver e gosto
bastante. Como o André de Freitas.
Como o André de Freitas.
Mais.
É pá, claro que adoro o Ricardo, adoro o Bruno Nogueira.
Por isso é que o convidaste para apresentar o teu livro.
Também, mas acho que tinha mais a ver com o facto de ele ter um lado muito circunspecto.
O que é que significa
sério, é muito...
Tem um ar muito circunspecto.
É sério, é isso que significa.
Deve ser, um bocado isso. E que se vê nas crónicas que ele faz no sábado, por exemplo.
Circunspectas.
Tal e qual. Ele...
É logo bonitas a primeira crónicas. Observação que eu faço a cada crónica.
Eu adoro as crónicas.
É, não é? Pois, sim. Eu também. Também.
Eu gosto mesmo muito.
Agora...
Até comprei o livro.
Foi?
Sim.
Eu por acaso ainda não, mas tenho que comprar.
Mas alguém te vai oferecer no Natal?
Por exemplo, será? Eu.
Sim. Ninguém me oferece livros no Natal.
Porque eu posso
Porque
oferecer?
Porque já lês muito.
Porque eu já tenho.
Ah, todos. Eu... Porque não tens este, posso-te oferecer.
Podes, fica combinado.
Ok.
Faltam, sei lá, um mês.
O que é que tu fazes dia 25 de dezembro? Vais, o que estás é que com faço? A tua família, vais sair à noite?
Sair à noite? Não. Embora tenha um tio que é DJ residente no Lux, não, raramente lá vou.
Vou terminar este episódio com uma nota
faltam
e com um pequeno desafio.
Ainda.
Calma, ainda temos uma coisa para te propor.
Ok.
Nós também estamos sempre a pensar na morte. Eu e a Nana, não é, Nana? Mas já pensámos
muito
como é que...
É verdade.
É verdade. Como é que este podcast iria continuar se uma de nós morresse, por exemplo?
Ok.
Ia ser ótimo.
E qual era a reação de cada um dos nossos rapazes giros à nossa morte, ao momento do nosso velório?
Certo. E, exatamente...
A Titi não queria que eu tivesse contado isto, mas nós falamos muito sobre vocês.
Sim.
Nós ocupamos muito tempo
é
tendo a pensar
é
sobre vocês.
É verdade, não tenho vergonha de dizer.
Eu acredito.
E pronto, e que se calhar até ia ser ótimo para o podcast se nós morresse.
Pois, por um lado, dava ouvintes, não é?
Dava muitos ouvintes.
Só que não havia continuidade, a menos que vocês chamassem.
Não, nós acordámos que se uma de nós morresse, podíamos usar a outra para tudo, para ter sucesso.
Mas vocês só funcionam uma com a outra.
Achas que nós não somos, nós somos indissociáveis.
Eu acho que vocês fazem um contraponto muito bom uma com a outra.
Que bom.
Se fosse só uma de vocês a fazer isto comigo, por exemplo,
o que é que acontecia? Podes dizer cada uma de nós o que é que acontecia? Se tivesse sido eu sozinha e depois se tivesse sido a
Titi. Eu acho
sozinha.
Que a Titi ia ficar mais contida porque não tem essa postura desde que eu entrei nesta casa.
Ok.
E
não achas que as mais caladinhas são as mais safadas?
Olha, Titi, podes deixar-lo de falar à vontade?
Ah, ele disse que tem a certeza.
Pronto, sim. Mas ficavas contida durante o episódio e foi isso que ele disse. Sim.
E tu estarias mais à vontade. Mas acho que só no exterior.
O quê? Tu achas que eu sou só a garganta?
Não sei. Isso é uma conclusão que tu estás a tirar.
O que quer dizer?
Mas eu acho que estás... Acho que és um bocadinho mais histriónica. Não no sentido
mal. Eu não tenho profundidade.
Ele não disse com a negatividade.
Eu não tenho profundidade.
Mas como... que se calhar é mais difícil chegar ao teu íntimo com essa, com essas plumas todas. Estás a ver?
Estragaste tudo outra vez com as plumas. A do íntimo até me tinha conquistado.
É verdade.
É difícil chegar ao teu íntimo. Meu, mãe, deve ser um elogio. Pumba,
são os
com
dois...
essas plumas todas.
Não, são os dois elogio. Porque as plumas também são fixe.
Não
são os Scorpions, não é azeiteiro.
Nana, qual é o nosso desafio para o nosso querido Nelson?
É que o nosso Nelson, não o nosso Nelson, é o nosso querido Nelson, escreva para cada uma de nós o nosso obituário. Não agora, podes enviar-nos
até à próxima quinta-feira que sai o episódio.
Nós publicamos no nosso Instagram.
Tá
e tendo em conta a experiência que tiveste aqui connosco e o conhecimento que tu de facto tens acerca do nosso podcast, porque ouviste.
E vou continuar a ouvir.
Oh, não,
isto não acaba hoje.
Obrigada.
Ah, pois isto não acaba aqui, não. Há muito por acontecer.
Ok.
Há muito para vir. E portanto, se tu podias escrever. Eu disse para cada uma de nós, Titi, tu querias para conjunto?
Não
cada uma de nós. Pronto, para acho cada que é mais, uma...
Sim, até porque não vou morrer as duas juntas, acho eu.
Nunca se sabe.
Só se for de propósito, ou então num acidente.
Ou então num acidente, sim. Claro. Ou então como... Não vou dizer.
Então...
Sou uma consciência. Às vezes acontecem estas...
Ai, eu vinha aqui pronto para pessoas desbocadas. Ela... e depois...
Mas eu tenho alguma consciência.
Ela
eu
tem.
Depois choro um bocadinho em casa.
Porquê?
Porque sou bonita.
Mas uma coisa não invalida a outra. Não tens
chorar,
de chorar
para fazer os meus olhos as mais pessoas... bonitos.
As pessoas bonitas não têm de chorar. O que pode ser uma explicação para o facto de eu não saber chorar, por exemplo.
Tu não choras?
É um problema que eu tenho.
Não sabes chorar?
Não sei, eu adorava saber. Mas
isso
não...
é muito interessante.
Quantas vezes terás chorado na vida?
Opa, na vida não sei,
adulta.
Porque quando era
na vida
miúdo...
Adulta, não, na vida
pois,
adulta.
Na vida adulta não foram assim muitas. Devem ter sido... vou dizer 10.
Adoro.
E eu já estou na vida adulta há algum tempo.
Coitado.
Pois é. Eu faço terapia também à conta disso.
Para te ajudar a chorar.
Sim, a minha terapeuta é uma querida e diz, epá, não... Pronto,
não faz mal,
não é errado,
há pessoas
não sei o quê, lá lá lá.
A Titi, ao mesmo tempo que está maluca por ti, está maluca para acabar este episódio.
Já não fiz estás? Uma hora e tu
já estás, eu já, para, já saio daqui mega contente.
Teve a contar o tempo.
Titi. Fica-te mal.
Quem é que teve a contar o tempo?
A
tu?
Não.
Fica-te mal o que estás a dizer.
Tu tiveste a contar o tempo. Estás a fazer uma desfeita desta?
Achas? Agora? O tempo está a ser contado pelo computador.
Depois
não
de tudo
sou eu
isto,
que estou a contar.
Depois de tudo isto, depois desta hora e 18.
Estou ansiosa para te saltar para cima e não pode ser aqui enquanto estamos a gravar.
Talvez acredite.
És um homem fácil de convencer.
Então vais escrever o nosso obituário?
Claro que vou. Está prometido.
Excelente. E a seguir vais escrever dedicatórias para os nossos livros?
Vou, sim senhora.
Que nos ofereceste muito gentilmente.
Nos trouxeste.
Eu gostava que, não podendo fazer, não podendo colar as páginas.
Ok, sim. Sim.
Gostava que o beijasses quando assinares.
Está bem. Está bem, está bem, está bem. Portanto, é o obituário, é a assinatura e é beijo no livro.
No livro, sim.
Está bem.
Para depois nunca, beijar
não,
por cima.
Nunca vejo nenhum livro meu, é muito esquisito isso, mas.
É só depois de assinar.
Não quer que falte nada.
Pronto. Obrigada, Nelson.
Obrigado, eu.
Muita sorte
muito
para o teu mental coach. Adoramos o teu trabalho.
Depois eu mando-vos a conta e a conta para me pagarem por esta sessão.
Sim, por esta
de...
sessão.
Certo, tudo bem.
Saem daqui muito mais iluminados.
Nós pagamos depois em género.
Tu não, não é?
Ok. Em
géneros.
Maçãs e coisas. Obrigado, eu. Foi muito giro. Gostei.
Ainda bem
muito.
Que gostaste, nós gostávamos muito. Obrigada pelo vinho, está ótimo.
Um prazer a todos.
Parei.
O vinho, sim senhor.
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto,
para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser. Nunca mais também contar
o nome. Agora estava aqui a escrever e podemos ter um pouco de trabalho.
Para pequenas reivindicações de liberdade. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
Rapazes giros.